Levanta bem alto sua Bíblia, esteja preparado, diga aí. Tema de hoje, Deus vai usar a sua dor. Diga aí, Deus vai usar a sua dor. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 7, versículo de 3 a 11, diz assim. Estão prontos? 2 Reis 7, 3 a 11. Haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é o dia de boas notícias e não pegamos... E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Vamos orar? Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir Tua voz, Senhor. Nós queremos sentir, Senhor, que essa palavra é o alimento que nós precisamos hoje. Tu já nos tocaste nos louvores, já nos ministraste ao nosso coração, Senhor. Nós te pedimos que hoje o Senhor venha trazer saúde, cura, transformação e graça para a nossa vida. Nós precisamos de Ti, Senhor. Estamos desesperados pela Tua presença, Senhor, pelo bálsamo que sara as nossas feridas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu olho para esse texto e eu fico procurando uma mensagem profunda. Alguns estudiosos, quando leem esse texto, eles entendem que ele é um tipo, uma forma, uma maneira de entender a nossa salvação. É como se nós éramos os pecadores, os leprosos, e a graça de Deus entrou na nossa vida, e a gente participa agora do banquete, da bodas do Cordeiro. Amém? E aí a gente tem que sair espalhando para todo mundo que a porta está aberta, que eles não precisam estar famintos. Eu acho isso uma imagem muito séria do que nós somos como cristãos. Mas também tem algumas coisas nesse texto que sempre me incomodam. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, por que Deus usou leprosos? Qual é o sentido? Será que não tem nada mais profundo para ele? Por que ele poderia ter usado qualquer outra pessoa? Se você conhece um pouco de história bíblica, a maioria de nós já estudamos muito sobre leprosos, porque existem muitos temas e muitas curas de leprosos na palavra. Mas tem algumas situações, por exemplo, a gente sabe que leproso é um povo rejeitado, era um povo recusado, era um povo com marcas. Nós sabemos que, por exemplo, quando um leproso se era diagnosticado como lepra, ele era colocado para fora da cidade, ele era rejeitado, ele era humilhado. Algumas vezes ele tinha que andar e se alguém estivesse vindo na direção dele, era obrigação dele gritar: sou leproso! Você imaginou? Para que as pessoas pudessem mudar de direção e não passarem. Se ele não fizesse isso e alguém passasse perto dele, era capaz que ele fosse apedrejado por não ter gritado que ele era leproso. Por que Deus usou leproso? Essa é a parte que me incomoda no texto. Existem algumas verdades aqui nesse texto que acho que servem muito para a nossa vida nesse momento, nesse instante que nós estamos vivendo. Todos nós já se sentimos inadequados. Todos nós já nos sentimos pessoas não muito capacitadas para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Se você nunca se sentiu assim, é porque talvez você nunca bateu de frente com a visão dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, e você fala: meu Deus, como é que o Senhor pode me usar? Tem tanta coisa que eu queria que fosse diferente na minha vida. Algumas coisas que eu queria ser transformado. Nós somos essas pessoas que carregam esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos das nossas próprias lutas e daquilo que a gente já passou e a gente já enfrentou também na nossa vida. Para mim, a ideia dos leprosos é Deus mostrando para nós as nossas marcas, os nossos sentimentos, situações que nós passamos, coisas que o nosso passado ainda nos marcou. Tem tanta gente que quando a gente está fazendo reuniões de ministração, a gente percebe pessoas falando de passado, de traumas, de abusos, de violências, verdadeiras marcas que ficaram na vida dessas pessoas. E por causa dessas marcas, elas acham que não podem ser mais usadas por Deus. Gente que foi sofreu abuso verbal, sofreu violências, e elas começam a dizer: será que Deus pode me usar? Por que Deus usou leprosos? Talvez Deus usou leproso nesse texto para mostrar para você que não importa as suas marcas, as suas sequelas, Ele vai usar a sua vida. E Ele vai dar um ressignificado para a tua dor e para os teus problemas. Eu tinha uma frase quando eu era criança que eu falava muito para mim, quando os meus pais se separaram. E aquilo se tornou uma lepra na nossa família. Filhos de pais separados na década de 80 eram um escândalo, principalmente dentro da igreja. A família dos pais, dos filhos também eram culpados, assim, os filhos eram culpados pela separação, eram excluídos às vezes da igreja, a gente se sentia um pouco leproso. Mas eu tenho uma coisa com o meu coração que eu quero compartilhar com você. Não importa a maldição que você passou no passado, Deus é poderoso para usar toda a maldição e transformar essa maldição em bênção na tua vida. Não importa. E eu quero explicar o que eu estou pensando aqui. Esses leprosos, eles só conseguiram achar essa cidade. Primeiro, o que está acontecendo, né, que eu não expliquei. No começo do texto, a gente sabe que a cidade de Jerusalém está cercada e está sendo invadido. E os povos ali, o povo inimigo cercou. E quando uma cidade fortificada era cercada, seus muros eram fechados, seus portões eram fechados, o exército inimigo ficava do lado de fora, comida não entrava. E o povo que estava do lado de fora, o exército, ele tentava fechar as entradas de água para a cidade. Então lá dentro o povo ia morrendo aos poucos. A comida ia acabando, a água ia acabando. Imagina o caos que ficava aquilo. Não tinha recursos saindo, entrando, todo parado, ficava tudo ali. E eles ficavam presos ali esperando que aquele povo mais forte que tinha cercado desistisse, fosse embora ou viesse para o ataque e eles conseguissem se defender por cima dos muros. Mas nesse texto, a Bíblia está dizendo para nós que chegou um ponto que eles estão ali trancados e que já não tem mais saída, eles não têm mais como viver. E é interessante que o que vai acontecer nesse texto é uma conversa entre os leprosos. Ele fala assim: olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se a gente entrar dentro da cidade, nós vamos morrer. Agora, se a gente for até o acampamento inimigo, talvez a gente vai morrer. É interessante a conversa deles. Se a gente ficar, a gente vai morrer. Se a gente entrar, a gente morre. Se a gente for, talvez, a gente vai morrer também. E aí eles falam o seguinte: não temos mais nada para perder. Não temos mais nada para perder. A gente já perdeu. Vai perder aqui, vai perder dentro da cidade. Você já viveu um momento da tua vida? Eu chamo esse momento da nossa vida do momento do equilíbrio, do momento que você fala: não tenho mais nada para perder. Ou eu faço, ou eu faço. Ou eu vou, ou eu vou. Mas o interessante é que eles chegaram nesse momento porque eles eram leprosos. Porque todo o povo que não era leproso está dentro da cidade. Não, você não entendeu o que eu quero dizer. Se eles não fossem leprosos, eles não estariam fora da cidade. Se eles não estivessem fora da cidade, eles não estariam pensando isso. Eles estariam como todo mundo pensando. Vamos ficar quietinho aqui, vamos ver o que vai acontecer. Percebe o que eu estou pregando para você? Mas por que eles são leprosos? Aí eu quero entregar uma palavra para você. Espera, fica atento. Por que eles são leprosos? Eles vão agora procurar solução. Eles vão ter que fazer alguma coisa. Você já imaginou que talvez a tua pior dor na tua vida, Deus permitiu, não que Deus quis, eu nunca creio que Deus quis, mas Deus permitiu porque é isso que vai transformar você num agente da graça dele, da bondade dele para a vida das outras pessoas. Você já pensou na tua vida que aquilo que você mais reclama na tua vida vai ser o que vai te dar um impulso para você fazer o que Deus manda você fazer? Porque se você não tivesse sofrido daquele jeito, você não estaria preocupado com isso, você não estaria falando disso, você não estaria ensinando sobre isso. Você só faz isso porque você é um leproso, mas é um leproso que sabe que Deus pode fazer coisas tremendas. Deus é poderoso para transformar as nossas maldições em bênção. Eu quero que você repita isso para você. Diga aí, Deus é poderoso para transformar as marcas, as dores em bênção. Então, às vezes, a gente fica reclamando para a vida inteira. Por que aconteceu isso? Por que eu passei por aquilo? Por que Deus permitiu? Eu não estou dizendo que Deus... Eu sempre falei isso aqui na igreja. Mas, para mim, esse texto fala muito sobre essa fase da minha vida onde eu vivi falando para Deus isso. Falando, Deus, por que o Senhor permitiu essa situação? Por que o Senhor tirou o padrão da minha família? Por que o Senhor colocou o divórcio? Por que minha mãe ainda tem que ser doente? Sabe esse porquê? Por que a gente tem que ser envergonhado por causa da doença da minha mãe? Por causa do... Irmão, eu vou dizer o que eu creio hoje. Se Deus não tivesse me feito um leproso, eu não estaria pregando para você. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Se você não tivesse passado aquela batalha, você não estava buscando socorro, não estava buscando emprego, estava buscando dinheiro, porque você aprendeu a passar dificuldades, hoje você sabe cuidar do teu dinheiro, porque você ficou doente, então você cuida da tua saúde. Deus vai usar a tua dor, querido, para promover em você as bênçãos que Ele tem para promover na tua vida. Então vai acontecer com esses homens algo tremendo, porque às vezes a gente acha que Deus vai usar só as nossas bênçãos e Deus vai usar as nossas dificuldades. Você vai aprender a falar com pessoas por causa da sua dificuldade. Eu não estou dizendo que eu fico feliz. Eu sei, eu estou pegando pesado com você. Mas eu quero dar um ressignificado para essa tua dor. Porque talvez você esteja tanto tempo falando dessa dor e repetindo essa dor que você não entendeu que é essa dor que vai fazer você se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. É verdade. Tem uma história que eu gosto muito, eu não anotei o nome dessa moça, mas me marcou muito a história dela, porque ela era uma engenheira e ela sofreu um acidente gravíssimo. Um acidente que levou ela a perder... toda a mobilidade das pernas, ela perdeu toda a mobilidade das pernas. E é interessante porque um dia eu estava assistindo aqueles programas de Shark Tank, sabe, de investimento financeiro, e entrou essa moça, de cadeira de rodas. E aí me chamou a atenção, falei, o que essa moça está fazendo aí? E aí dois rapazes com ela, falaram assim, ah, essa aqui é a nossa amiga, ela é uma engenheira, e ela precisou usar cadeira de rodas. E por causa disso, ela criou uma cadeira de rodas. Eu não sei o que material, se era fibra de carbono, não sei o que ela fez. Eu sei que a cadeira era invertida, assim, a roda era envezada, tinha todo um negócio. E ela falou assim, e por que ela fez isso? E aquilo eu nunca mais eu esqueci. Porque o dia que ela precisou usar de cadeira de roda, ela não tinha força para mexer na cadeira. E ela pensou, eu preciso criar uma cadeira que eu possa mexer. E ela desenhou a cadeira. Deus estava usando a dor dela para abençoar milhares de pessoas. Eu vou explicar o que eu creio. Eu não creio que Deus quis. Eu não creio que a pessoa que te bateu, te ofendeu, te abusou, não creio que Deus quis. Eu não penso que Deus fala, não, eu vou fazer o seguinte, vou jogar um castigo ali para você. Eu não penso nisso. Eu não acredito. Me perdoe, minha teologia não chega nesse nível. Não chega. O que eu creio é que Deus vai pegar a tua dor e vai usar para abençoar milhares de pessoas. Se você não ficar presa a essa dor. Se você liberar o seu coração. Se você disser, olha, eu já tive crise no meu casamento, mas agora eu vou ajudar as pessoas a resolverem como eu resolvi. Eu já tive crises financeiras, mas agora eu vou ajudar pessoas a resolverem as suas crises, porque eu aprendi a resolver as crises. Eu lembro quando eu passei necessidade, agora eu vou ajudar as pessoas que têm necessidade, porque eu sei o que é passar necessidade. Deus vai usar a sua dor. Sabe por que Deus usa a nossa dor? Porque às vezes a gente tem que chegar num ponto na nossa vida que eu chamo o ponto do desapego. Sabe quando você chega um momento da sua vida que você não está mais apegado a nada? Já viveu um momento assim? Você fala, sabe uma coisa? Eu vou fazer o que Deus está mandando, porque não tenho mais nada para me apegar. Eu penso que tem certas coisas que a gente só vai fazer se nós estivermos completamente desapegados. Faz sentido isso? Tá bom, vou traduzir o que eu quero dizer. Tem lugares que você só vai e só entra gente morta. Gente viva não vai. Não fez sentido ainda para você? Quem consegue entender o que eu estou dizendo aqui? Porque, vamos pensar aqui. Por que o povo está preso na cidade? Porque está vivo. Por que o leproso está indo buscar ajuda? Porque está morto. Ele falou, se eu ficar, eu morro. Se eu for, eu morro. Eu vou morrer de qualquer jeito, então eu vou. Não é? Um dia eu estava conversando com um pastor. Não vou citar o nome dele, mas é um querido nosso que vem pregar sempre aqui. E ele estava na pandemia, pregando para lá e pregando para lá, e usando máscara no avião. E eu, pastor, já tem uma idade, tem 70 anos. Eu falei, pastor, entreguei, né? Pastor, o senhor está viajando muito, né? O senhor está demais, o senhor não para, né? Ele olhou para mim e falou, filho. Eu falei, lá vem, quando chama de filho, né? Você já se prepara. Ele falou, filho, eu já morri faz tempo. Você entendeu o que ele quis dizer para mim? O que eu quero fazer na minha velhice, ele disse, é fazer tudo o que Deus mandou eu fazer. Tem lugares que a gente só vai e só entra gente morta, porque vivo não entra. Jesus falou isso, né? A gente precisa entender. Aí Paulo disse isso. Paulo disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, se você não vive mais você, porque você morreu. Mas se Cristo vive em você, a vida que você vive na carne, você vive para a glória de... Entende o que eu quero dizer? Tem lugar que só vai gente morta por isso. Porque quando você está vivo, você está pegado. Você fala, não posso fazer. Uma coisa que me irrita demais... Eu vou falar porque isso me irrita demais. É bom pregar assim bastante, ficar em congresso, porque a gente fica soltinho, sabe? A gente não tem mais filtro. Já tá, tantas vezes, né? Que a gente está pregando. Mas tem uma coisa que me irrita. É quando Deus manda fazer alguma coisa, Deus manda você fazer alguma coisa, Deus fala, vai fazer alguma coisa. E a gente sente aquela impressão no coração e está conversando, e Deus mandou. Aí a pessoa vira e fala assim para mim, ah... Eu não vou fazer isso porque eu vou me queimar. Tá bom, vou tentar explicar. Por exemplo, Deus manda você cantar. E aí você vai ter que... Ah, eu não vou cantar porque eu vou me queimar. Você já ouviu as pessoas falar isso? Ah, não vou trabalhar isso porque eu vou me queimar. Irmão, quem é você? Você está morto. Vai queimar o quê? Percebe como a gente está vivo às vezes? E tem lugares... que a bênção na nossa vida só vai chegar quando a gente estiver morto. Porque quando você estiver vivo, você não vai lá. Porque você não quer se queimar. Você não quer fazer as coisas e as pessoas falarem de você, porque você está vivo. Você não quer fazer as coisas porque você não quer... Mas quando você morreu, meu irmão, vai falar de você, não importa. Porque importa que Cristo seja glorificado em todas as coisas. Por quê? Porque é dele, por ele... Então, Deus, às vezes, tem que chegar no ponto, levar a gente no ponto do desespero. Sabe o que é o ponto do desespero? Você já chegou no ponto do desespero? É quando todo o teu orgulho vai embora, é quando toda a tua vaidade vai embora, é quando todo você não tem mais, sabe, você não tem mais nada a temer, e aí você fala, tá bom, Deus, faz o que eu quiser. Esse é o ponto que Deus vai te levar. Quando você chega no ponto do desespero, você fala, se eu ficar, eu morro, se eu for, eu morro, mas eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer... Mas enquanto a gente não chega nesse ponto, Enquanto a gente não chega nesse ponto, a gente fica apegado à nossa vida, fica apegado aos nossos sentimentos, fica apegado aos nossos pensamentos, e a gente fica se defendendo nesses pensamentos. Fica pensando sobre isso, falando, Senhor, mas eu não consigo mudar. É isso. Mas aqueles homens chegam num ponto, que eu vou mostrar para vocês. Vê comigo aqui, ó. Versículo 3 e 4. Diz assim, havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Já resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Deus leva essas pessoas a lugares que só pessoas mortas podem ir, porque só elas vão ter coragem de entrar. Tem muita oportunidade sendo deixada de lado hoje. Porque o nosso medo e nosso senso de preservação nos faz recusar as oportunidades de Deus para a nossa vida. Você diz, não, eu preciso me preservar, eu preciso me guardar. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida, eu gosto muito desse versículo, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a vida que você vive agora. Você está pronto para se entregar para Jesus assim? Você está pronto para dizer, Senhor, sabe de uma coisa? Tem lugares que o Senhor quer me levar, que eu preciso entregar toda a minha vaidade. Eu me lembro algumas vezes, quando Deus falava comigo, oh, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E eu começava a pensar que eu poderia falhar, que eu poderia errar. E quanto mais eu pensava que eu poderia falhar, ou falar alguma coisa, ou pregar alguma coisa que não estaria teologicamente correta, ou não ter tempo suficiente para me preparar, quanto mais eu pensava assim, mais vivo eu ficava. Até que um dia eu aprendi que Deus não usa apenas os qualificados, Deus usa também os desqualificados. Deus usa as pessoas que não são completamente capazes. A gente fica se comparando. Mas quando Deus quer fazer algo, Ele vai pegar pessoas que são desqualificadas, que têm marcas, que têm dores, que têm lutas, mas que estão dispostas, que chegaram nesse ponto, entende? Do desespero, de dizer, Senhor, eu preciso ser usado, eu preciso ser um instrumento na Tua mão, eu não aguento mais esperar, usa a minha vida. Eu não sei quem já sentiu esse desespero na sua vida, você já sentiu esse desespero na sua vida? Senhor, é agora, eu sei que eu nunca vou estar pronto, eu nunca vou ser capaz o suficiente, não importa quantos anos eu estude, não importa quantas faculdades eu faço, eu careço da Tua graça, eu sou esse marcado, ferido, mas que o Senhor vai usar, que não está pegado, porque está pronto para dizer, faz em minha vida o que o Senhor quiser fazer. Ah, meu irmão, eu quero ouvir você dizer glória a Deus por isso, meu irmão. Porque se você não chegou nesse ponto, Deus vai te levar nesse ponto onde você vai dizer, eu não tenho mais nada. Entenda, não é que você não tem valor ou você não tem sentimentos, não é isso. Mas você chega num ponto da sua vida e não tem mais nada para perder. Porque o que importa para mim é que Cristo seja glorificado. Não me importa se pessoas estão aqui, se estão lá, se gente está comigo, gente não está. O que importa é que Deus seja glorificado, meu irmão. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, exaltar o Senhor, meu irmão? Esses homens chegaram no ponto que a gente precisa chegar às vezes. Deus, é agora, vai ser hoje, vai ser agora, vai ser nessa hora. Usa a minha vida agora, faz comigo o que o Senhor quiser. Ah, eu preguei sobre isso ontem. É difícil pregar muito próximo, porque você começa a tomar cuidado, senão você mistura a pregação. Mas tem uma coisa na pregação de hoje que eu vou repetir. É a expectativa. A gente está preso nas expectativas. Percebe? E as pessoas estão falando para nós, para com isso, vai fazer o que Deus está mandando você fazer. E aqueles homens então chegam, e aí é a parte que eu mais gosto, eles vão nesse ponto de angústia, de desespero, de dizer, Senhor, se eu não for eu vou morrer, eles vão até o arraial do inimigo. E eu gosto dessa parte porque já estava resolvido. Não é lindo isso? Acho que dá para entender, né? Tem muita coisa que está te prendendo, que você está morrendo de medo, que você está trancado nos seus castelos, na sua casa, que já está resolvido. Não, você não entendeu. Está todo mundo com medo, todo mundo trancado, todo mundo fechado e já estava... Todo mundo morrendo e já estava. Mas alguém tinha que estar no ponto de entrega total para poder ir lá ver que estava resolvido. E eu não sei se você vai concordar com o que eu vou falar agora, mas a gente já viveu muitas vezes essa situação. Porque a gente está muito vivo e já está resolvido, a gente não consegue deixar de lado o nosso medo. Mas já está resolvido. Vocês me olharam com uma cara que não fez sentido para vocês. Fez sentido isso para você? Você está morrendo de medo e já está resolvido. Está todo mundo trancado. Eu quero sobreviver. E Deus falou, já fiz. Mas ninguém vai sair daí porque está todo mundo muito vivo. Percebe? E aí, então, aqueles que estão mortos vão até lá. E eles constatam que já estava resolvido tudo o que eles estavam passando lá dentro. E todo mundo morrendo de fome, todo mundo desesperado. Talvez, pelo texto, não durariam mais um dia trancados, mas Deus já tinha feito. Então, eu quero trazer uma palavra para você agora. Tem coisas que você está com muito medo na sua vida. Está trancando o seu coração. Ouça, está trancando o seu coração. Não. Está se prendendo. Está trancando seu coração, seus sentimentos para não sofrer, mas já está resolvido. Deus já entrou com providência. E a maneira como Deus entrou com providência é tão linda. Eles ficaram assustados, acharam que tinham os inimigos chegando, eles fugiram, abandonaram tudo, deixaram tudo lá. E os despojos estavam lá porque já estava resolvido. Eu não sei, eu estou pensando aqui alguns exemplos na minha vida de momentos que eu fiquei em pânico, eu fiquei travado, fiquei com medo e já estava resolvido. Há momentos na nossa vida que a gente fica trancado no nosso coração e a gente não quer sair do lugar, não quer se mexer, fala, eu não vou porque eu não consigo, eu não vou porque eu não sou capaz, eu não vou porque não vai dar certo. E Deus já fala para você, já fiz. Mas aí que está o ponto que eu quero pregar para você. Você está tão vivo que não consegue ver que já está resolvido. Você está tão preocupado em se preservar e está tão apegado com aquilo que você quer segurar na tua vida que não consegue enxergar que já está resolvido. Eu vou liberar uma palavra sobre você. Tem coisas que estão te deixando muito ansioso. Estão te deixando assustado. Está deixando com medo. E Deus já resolveu. Sabe qual foi a pior dificuldade que eu tive depois que eu tive o aneurisma e fiquei em tratamento e foi tudo bem, depois que passou? É acreditar que já estava resolvido. Quem já ficou doente, acho que sabe o que eu estou falando. Você fala, e se voltar? E se acontecer? E aí vem aquele pessoal que eu chamo dos coveiros. Os coveiros são aqueles irmãos abençoados que chegam ao nosso lado e falam assim, ah, o que você teve? Aneurisma? Ih, meu tio teve isso e morreu 30 dias. E já vão te enterrando, né? Ah, não, mas o meu primo teve esse negócio, ficou bem, ficou feliz que nem você. 30 dias depois estava morto. Você fala, meu Deus, obrigado. São os coveiros, tem coveiro em todo lugar. Não morreu disso, mas vai morrer de outra coisa, fiquei esperto. Eu conheço os coveiros. Mas escute o que eu vou dizer para você. É interessante isso, porque você começa a entrar na sua mente esses pensamentos e você começa a ficar preso nos seus pensamentos, se trancando, e Deus está dizendo para você, já está resolvido. Eu já curei. Eu já fiz. Eu já operei. Aí eu gosto de usar uma frase que vocês conhecem, que eu prego muito aqui. Nós não somos daqueles que... Aleluia! Mas você está trancado, você está com medo, você não sai, você não faz, você não age, você não se arrisca. E Deus está dizendo, já está resolvido. Você não quer fazer, você não quer abrir o portão, você não quer sair da cidade. Deus fala para você, já mandei todo mundo embora, vai buscar o teu despojo. E é tão gostoso isso, porque esses homens chegam, e eu fico pensando nisso, eles chegam, lembram que eles são rejeitados, eles são humilhados, eles são envergonhados, porque eles são leprosos, e ele entra com fome, pensando que vão morrer. Eu não sei como foi, mas eu fico imaginando, eu imagino assim, pessoal, estamos chegando, olha os leprosos chegando, e ninguém lá dentro responde. E eles vão entrando. Vamos aqui. Hello. E ninguém responde. E de repente eles entram, a Bíblia diz, eles entram numa tenda e eles veem comida, e eles veem coisas ali. E eu imagino a fome que eles estavam, eles começam a comer. E talvez ainda na primeira tenda, olhando para trás, olhando para o lado, olhando para todos os lados, com medo, mas já estava... Ah, meu irmão, eu quero falar para você. Quantos aqui creem que essa maior preocupação da tua vida hoje já está resolvida? Não. Quantos estão passando um momento da sua vida que estão ansiosos demais? Ai, será que eu vou casar? Será que eu vou pagar minhas dívidas? Será que eu vou passar por essa enfermidade e vou ser curado? Eu não sei como a gente encara isso, mas eu acho bonito eles, porque eles entram na tenda e começam a comer, e começam a viver, e eles são os envergonhados, eles são os inadequados, eles são os sequelados, eles são aqueles marcados, eles são os leprosos, mas eles são também os abençoados, eles são os primeiros a viver as bênçãos de Deus ali. Isso para mim é uma palavra profética. Não importa o que você passou no seu passado, as marcas, você vai ser o primeiro a viver as bênçãos que Deus tem para você. Se você não ficar apegado a isso para o resto da tua vida, Deus tem bênção para você, meu irmão. Para mim isso é tão profundo, porque eu nasci numa casa onde eu aprendi dentro de casa essa questão de sequelados, sempre falando sobre meus pais, divórcio, sempre discutindo sobre enfermidades, meus irmãos contando coisas que eu não lembro, mas graças a Deus eu sou caçula, então não vi metade das coisas que ele fala, só sei porque eles falam. Eu não tenho memória nenhuma disso, graças a Deus. Mas tem uma coisa interessante, o dia que eu olhei para a minha façada e disse assim, sabe de uma coisa, eu não sei porque eu passei por isso, mas Deus vai transformar toda a maldição em... bênção, e eu vou viver aquilo que Deus tem, mesmo que eu tenha as minhas marcas, eu tenha as minhas sequelas, Deus vai usar a minha dor para abençoar você agora, hoje, vai abençoar você hoje, aleluia, entende isso? Fui o primeiro a comer, não, você não entendeu. Na hora que eu disse, Senhor, eu quero ser usado, eu não tenho mais nada a perder, eu te amo, eu não importo o que os vizinhos vão falar. Você não sabe quando a crise começou, alguns conhecem, mas a crise começou assim, na garagem da casa da minha mãe, com duas caixas de som desse tamanho assim, enorme. Quem estava lá? Vita estava nessa época já, Rony? Caixa de som enorme aqui, os vizinhos na janela da frente olhando e eu pregava. E eles faziam assim para mim. Eles eram os editores da mensagem. Eu andava na rua, eles olhavam para mim, eu tô vendo você pregar, gostei do que você falou. E eu brigava todo dia na rua, né? Já falei isso para vocês, né? Até a minha adolescência eu brigava todo dia. E aí eu vou pregar. Eles olhavam para mim, quem é que tá pregando? O leproso, irmão. Era o leproso. Mas tem uma coisa boa aí. Porque assim que eu falei, não tenho mais nada para perder, podem zombar de mim, podem rir. Tinha um vizinho na frente que era muito engraçado. Eu começava a pregar, ele ficava assim na janela. Aí ele ficava me olhando. Quando eu falava uma coisa assim que era muito diferente, assim, muito cristão para ele, né? Assim... E um dia, ele é vizinho de frente, conheci de infância, eu falei, o que você fica fazendo na janela? Não, eu gosto de ouvir pregar. Eu lembro quando você brigava aqui na rua, eu falo, nossa, o que aconteceu com ele? Mas tem uma boa notícia que eu quero dar para você. Quando você se entrega completamente, você é o primeiro a comer. Ah, não! Não, eu estou pregando direito, vocês estão cansados. Quando eu me entrego, eu sou o primeiro a... As bênçãos do Senhor vão chegar na tua vida, meu irmão. Então você vai ser o primeiro a ser abençoado nessa situação. É o primeiro a prosperar, é o primeiro a viver o milagre da cura, é o primeiro da sua família a viver a glória de Deus na sua vida, meu irmão. Você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? Deus vai usar a sua dor. Mas tem uma coisa interessante, é que a gente precisa ter consciência, e às vezes a gente perde a consciência. Meu microfone hoje não está funcionando aqui. Perde a consciência. Imagina que esses leprosos chegaram. Quanta humilhação esses homens passaram. Muita, não foi? Quando a gente é muito humilhado, o que que a gente quer fazer? Cada um com seus problemas. Eu vou cuidar da minha vida. Não é assim? Cansei de ser bobo dos outros. Quem me viu passando pela prova e não deu glória a Deus? Melô do desesperado, né? Eu nem sei o final da música, porque eu não gosto dessa música. Eu acho que essa música não tem nada a ver com a gente. Quem me viu passando pela prova e não deu glória a Deus, vai ver agora. É, a gente começa a querer reter as bênçãos de Deus. E esses homens têm um minuto de lucidez, de clareza, de experiência. Que é quando eles começam a comer na segunda tenda, não na primeira. A primeira eles comeram tudo, ficaram barrigudinho, feliz. Levaram o tesouro para casa. Aí ele falou, vamos voltar, voltar. Estou na segunda tenda, já não aguenta mais comer. Eu imagino assim, aqueles homens assim, já sabe, daquele jeito que... Sabe quando você sai da churrascaria, que você... É, estão assim. Sabe? E de repente eles têm um minuto de lucidez. Eles falam, o que que a gente está fazendo? A gente está retendo tudo que é bom para nós enquanto tem um monte de gente morrendo. Percebe o minuto de lucidez dele? Eu vou dizer o que eu creio. A igreja cristã, a igreja evangélica precisa ter esse momento de lucidez. Porque hoje a gente às vezes vive uma pregação, uma mensagem, um louvor extremamente autocentrado. Estou entrando em terreno perigoso. Nós vamos para a igreja para quê? Eu sei que você vai responder, para adorar a Deus, amém. Mas se você for pensar, muitas pessoas vão para a igreja para receber uma cura no seu casamento, uma salvação na sua vida pessoal, uma transformação, uma libertação das drogas, uma mudança nos seus relacionamentos pessoais, uma mudança financeira. Eu não acho errado a gente chegar e ir à igreja no começo buscando essa solução para a nossa vida, mas chega uma hora que você tem que ter um momento de lucidez. Deus é muito mais do que encher tua barriga. Pronto, falei. Você está tão barrigudinho, você vai para a igreja assim, ô Jesus, obrigado. E Deus está falando, agora olha para o lado. Porque a tua vida, para ser diferente, você tem que olhar para o próximo. Você não pode ser uma água parada, você tem que ser uma água que jorra. Tem crente que é água parada, meu irmão. Você faz, 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 ele está o tempo todo dizendo, mas ninguém fez, ninguém me escolheu, ninguém me chamou. Sabe aquele garotinho de jogar bola, que ele é o último a ficar escolhido? Aí ele fica no cantinho, sabe quando você vai jogando? Eu era o último a ser escolhido sempre, então não sei como é que é. Aí eu ficava parado assim, chamava todo mundo, aí vem o Klaus mesmo. Aí a gente ia, ele falava assim, fica aí, fica no canto aí, sabe? Aí você fica com aquele tristeza. Tem gente que vive a vida inteira assim, sabe? Esperando ser convidado, ser chamado. Deus precisa te dar um momento de lucidez, meu irmão. Tem mais de Deus. Ele está te enchendo de palavra. Ele está te enchendo de graça. Ele está te enchendo de bênção. Vai falar desse amor de Deus para alguém. Vai pregar esse evangelho para alguém que está do teu lado. Como o pastor Anésio falou ontem, não vem trazer o urso para mim não, meu irmão. Vai cuidar do teu urso lá. Porque tem gente que é assim, ele traz o irmãozinho que está começando a se converter, falou, pastor, cuida, porque eu não aguento, esse camarada não para de me ligar. Ele vai ligar para mim todo dia? Percebe? Nós precisamos ter esse momento de lucidez na nossa vida e reconhecer a quantidade de graça e bênção que Deus derramou. Que nós somos esses leprosos que muitas vezes fomos perdoados pela graça de Deus. Então fale do amor de Deus, viva a tua vida feliz, viva a tua vida alegre, viva a tua vida cheia da presença de Deus, mas compartilhe as bênçãos que Deus está derramando sobre você, meu irmão. Seja um dizimista, seja um ofertante, seja generoso, alegre-se, porque aquele que está derramando sobre você é fonte inesgotável de bênção, meu irmão. Eu não sei se eu consigo pregar mais do que isso para você, mas como é triste ver essas pessoas que estão na igreja, às vezes são água parada. Deus está derramando, eles querem ouvir uma palavra para eles querem uma mudança para eles. Deus fala assim, chega de ouvir palavra para você, agora eu vou falar sobre mim e você vai falar sobre mim para as pessoas que não me conhecem, porque você vai jorrar rios de água viva na tua vida, meu irmão. já se alimentou, já foi cuidado, já recebeu presentes, já foi vestido de joias preciosas. Agora está na hora de você ir para a cidade e dizer: eu conheço um Deus que é vivo! E usa os improváveis. E usa a tua dor. Ele usou a minha dor. É a coisa que eu mais acho incrível, é que Deus pega as nossas dores e transforma essas dores para que a gente seja um instrumento na vida das outras pessoas. Eu fico muito bravo. Eu vou contar um segredo. Eu vou me arrepender. Eu não consigo pregar muito diferente do que eu prego. Eu vejo aqueles irmãos teológicos pregando, eu falo, queria ser assim. Mateus capítulo tal, versículo tal. Aí Gênesis, não sei o quê. Sabe aquele que faz aquela caminhada da Bíblia? Eu não consigo. Eu fico triste, irmão. Eu tento. Mas sabe o que eu consigo fazer? É pregar do que eu vejo. Compartilhar com você que não importa o tamanho da tua lepra, Deus vai usar a tua dor para abençoar outras pessoas. Sabe aquele camarada que chega no teu trabalho e ele está desesperado, ele está ansioso? E você já foi assim? Você já sentiu tudo isso que ele está sentindo? O mundo dele está desabando. E de repente ele olha para você do nada, ele nunca falou com você, já aconteceu isso com você, ele nunca te procurou. E ele começa a contar a vida dele. Eu sei o que você faz. Eu te respeito porque eu também já fiz. Que cara chato, meu. Para de falar. Tá bom, tá bom, tá bom. Você já fez isso? Não. Não. Vou acreditar que você não fez. Eu já fiz. Tá bom, querido, tá bom. Mas um dia aconteceu isso comigo. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele era o gerente, ele era o supervisor do departamento, eu era o gerente. E ele faltava toda segunda-feira. Assim, quase toda segunda-feira ele faltava. Meu pai era um cara muito inteligente, foi treinador de vendedores, né, na empresa farmacêutica. Falei, pai, esse cara, não entendo, ele é um menino bom, um menino, sabe, desenvolvido, e ele falta toda segunda. Meu pai olhou para mim assim com uma simplicidade muito grande, ele disse assim: fala para ele parar de beber, que ele está bebendo muito. Falei, pai, estou falando sério. Meu pai, estou falando sério. Eu falei, então, eu vou resolver, eu vou mandar esse rapaz embora. Meu pai falou, não, você vai curar o seu rapaz, esse rapaz. Você vai ser benção. Meu pai colocou um momento de consciência e lucidez na minha vida. O rapaz veio, ele sentou. Eu falei, querido, eu vejo que você tem um padrão. Toda segunda-feira você ou chega atrasado ou falta. E eu queria perguntar se você está com problema com alcoolismo. O rapaz se desmanchou em chorar. Foi a maior lição que eu tive na minha vida. Ele se desmanchou em chorar. Ele falou, a minha mulher está pensando em me abandonar. E ela é meu primeiro amor. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. E se essa mulher sair de casa, eu vou morrer. Olha como ele amava a mulher. Eu fiquei impressionado com isso. E aí eu disse para ele, querido, eu quero te ajudar. Então, todo dia ele ia para o meu escritório, eu era novo ainda, eu já era gerente com 23, 24 anos de idade, e ele desabafava o que tinha acontecido. E nas segundas-feiras a gente tinha um acordo, ele chegava bem cedo e sentava na mesa e contava como é que tinha sido. E o casamento dele foi melhorando, ele foi se restaurando com a esposa. Um tempo depois eu tive um problema nessa empresa e algumas pessoas de um outro departamento começaram a me criticar porque eu era um gerente muito novo, era muito adolescente, 20 e poucos anos, 23 anos de idade, 22, 23 anos, não tinha nem 24. E ele era mais velho e eu era o chefe dele. Sabe quem me defendeu? Ele. Por que que eu estou falando isso? Porque você precisa entender que quando aquela pessoa para na tua frente para conversar com você, para falar com você, é porque ela enxergou luz em você. E você precisa ter um momento de lucidez. estamos sendo alimentados, estamos vivendo os despojos, estamos tendo as nossas vestes trocadas. Há um hino antigo, não sei quantos lembram, desse que fala assim: nos vestiste de joias preciosas. Deus não fez isso por você. Agora Ele vai colocar pessoas na sua vida, que como fez na vida desses leprosos, você vai precisar gritar e dizer assim: ei, já está resolvido, Ele ressuscitou. Já está resolvido, a morte foi vencida. Ele vive para sempre. Às vezes eu fico preocupado, porque à medida que nós temos visto a igreja se desenvolver nesse tempo de redes sociais, a gente percebe que cada vez nós estamos levantando celebridades e menos heróis. Nem sempre uma celebridade é um herói. Às vezes uma celebridade, ela não tem nada de heroísmo. Mas Deus está levantando, às vezes, pessoas para ser os heróis. Leprosos, pisados, machucados, envergonhados, feridos. Mas quem é o herói da história? São eles que conseguem dizer assim: não importa o que você fez em mim, eu sou alguém que Deus está levantando para abençoar você. Não importa o quanto você falou mal de mim, eu estou aqui para levar vida para você. Não importa o quanto você me atirou pedra, porque eu tenho meus problemas, as minhas dificuldades, isso não muda nada. Eu sei quem Ele é, eu sei quem me veste, eu sei quem cuida de mim, é o Senhor. Esses são os heróis, são heróis anônimos, eles não estão às vezes nas redes sociais, eles estão nos trabalhos, eles estão nos trens, eles estão nos carros, eles estão fazendo seu serviço no Uber, eles estão servindo. E nesse lugar que ninguém às vezes enxerga, que ninguém valoriza, Deus colocou você lá para que você pudesse dizer: já está resolvido, Ele ressuscitou. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Que Deus dê à igreja esse momento de lucidez. Não se trata de nós. Não se trata só de resolver os nossos problemas. Não se trata só de pagar suas dívidas, só resolver suas crises, só sarar seus problemas. Quantas pessoas você conhece, eu vou terminar assim. Quantas pessoas você conhece que acabam vivendo nesse momento na sua vida promessas e bênçãos de Deus, mas elas não permanecem quando as bênçãos de Deus chegam. Já viu gente assim? Eu conheço algumas pessoas que frequentam Aquiles, é bem interessante isso. De tempos em tempos elas voltam a frequentar Aquiles. 5 anos, 7 anos. Mas elas não permanecem. Enquanto você não permanecer, você não vai viver o que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Eu não estou cobrando cadeiras, nem assentos, nem lugares lotados. Eu fico triste porque Deus tem mais para você. Você crê nisso? Que Deus traga à igreja esse momento de lucidez. A poder de Deus na sua vida, a autoridade de Deus na sua vida, a palavra de Deus na sua vida. A gente que precisa da tua experiência, tem jovens que precisam dos seus conselhos. Meu pai sempre falava isso para mim. Quando eu tinha algumas moças aqui na igreja, que recém-casadas, com muitas crises, meu pai falava: procure as senhoras da igreja casadas e faça elas terem reuniões. É verdade, porque a tua experiência traz sabedoria para a vida dessas jovens. Deixe Deus usar a sua vida. Quero terminar assim. 4 coisas que ficou no meu coração. Deus vai usar a sua dor. Você nunca parou para pensar que a tua maior dor vai ser aquilo que vai te dar impulsionamento para fazer o que Deus quer que você faça. Vai mudar a vida dos outros. Lembra que você só vai entrar nesses problemas de Deus se você estiver morto, porque tem lugares que Deus só pode levar as pessoas mortas, as pessoas vivas, cheias de emoção, cheias de alma, não entram naquele lugar. Só quem diz: eu não vivo mais, é Cristo quem vive. E essas pessoas entram nos lugares que os outros não conseguem entrar. Não importa quanto você fique fechado, quanto você tenha medo, escute o que eu vou dizer. Talvez você esteja trancando o seu coração, mas já está resolvido. Ele já ressuscitou, Ele já venceu. Agora nós precisamos ter um momento de lucidez. Não se trata de celebridades, não se trata de heróis, não se trata nem de nós, se trata do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. e do que Ele quer fazer nesse tempo. Se Deus está falando com você, e você é esse que vai usar a sua dor para dar um sentido, uma história nova, eu não estou dizendo que foi fácil, mas chega de ficar remoendo essas feridas para o resto da vida. Ah, tem tanta coisa terrível que acontece. Às vezes eu conto a minha história aqui só para você lembrar da sua, para Deus curar você. Porque eu creio que Deus já me curou. Mas tem coisas muito piores do que eu passei. E talvez você tenha passado isso. Tem uma pregadora que eu gosto muito, Joyce Meyer, né? Vocês conhecem a Joyce Meyer. E uma vez eu fiquei irritado, porque toda vez que a Joyce Meyer prega, ela conta que ela foi abusada pelo pai e tal. Eu falo, meu Deus, né? Toda vez. E um dia eu estava ouvindo a pregação dela, ela falou o seguinte: sabe por que eu conto isso? Porque Deus usou a minha dor para transformar a dor dos outros em bênção. Eu entendi. Por isso às vezes eu repito aqui para você. Porque eu sei que você tem pancadas maiores do que eu tive. Coisas piores. Eu, apesar de tudo isso que eu passei, eu sempre brinco em casa, porque em tudo eu fui mimado. Eu não sei explicar como, eu não tinha pai nem mãe, mas sempre fui mimado. Tem gente que sofreu mais, mas hoje Deus está dizendo para você: esquece, deixa isso para trás. Eu vou usar isso na tua vida para abençoar outras pessoas, se você parar de ficar reclamando disso para o resto da sua vida. E quantas pessoas a gente conhece que fica pro resto da vida dizendo assim: não, porque você não sabe que eu passei, eu fui órfão, fui isso, eu fui abandonado, eu fui reboteado, eu apanhei, eu fui espancado, eu fui abusado. Coisas terríveis mesmo. Mas sabe o que eu creio? Que Deus vai pegar isso na sua vida e vai transformar toda essa maldição numa grande bênção. Se você quiser entender o que eu estou pensando em José. Eu amo a história de José. Amém? Você pensou, José? Eu amo a história de José. José encontra os irmãos e fala: eu mato todo mundo. Ele não falou isso. Mas quando os irmãos chegou, né, se fosse a gente, eu falo assim: agora eu mato todo mundo, acabou. Não, ele não falou. Eu amo essa frase de José. Ele diz assim: não foi vocês que me venderam, foi o Senhor quem me enviou. Sabe o que José está fazendo ali? Ele está dando um ressignificado para a dor dele. Porque pensa bem, ele foi enviado. Ele foi traído, foi vendido. Mas ele chegou ao momento da vida dele que ele teve uma lucidez, uma clareza. E ele falou: sabe uma coisa? Todos esses problemas Deus permitiu, prisão, abandono, acusação, para me transformar naquilo que Ele quer que eu seja. É isso que Deus está fazendo com a gente. Não foi fácil. E se a gente começar a contar as nossas tristezas, vai parecer aqueles filmes antigos. Eu tenho uma cicatriz aqui, eu tenho uma cicatriz aqui. Ah, eu tenho uma aqui, uma bala entrou aqui. É terrível, a gente não vai parar mais. Mas não é disso que se trata. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Se você crê que Deus pode usar a sua dor para abençoar os outros, fica de pé no teu lugar. Você que está sofrendo, passando, luta, pensando, sentimentos às vezes, lembranças, memórias que te perseguem. Talvez você se sinta assim. Levanta a tua mão bem alta e diga assim: Senhor, hoje eu sei que o Senhor vai usar as minhas lutas para abençoar. Eu vou ser o canal, a fonte que o Senhor vai ligar para jorrar água, saúde, vida, em nome de Jesus. Dá um brado nessa igreja, dá um glória a Deus, irmão. Aleluia!
Olá, meu amigo, meu irmão. Fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, para o Google, que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.